jornada, venha mesmo, amém?
Glória a Deus.
E agora Deus está abençoando tanto que a gente pegou aí um trânsito bom, né? Para mim também é difícil para chegar aqui, mas a marginal e a luta tá boa para andar rapidinho, nós chegamos aqui. Vamos aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando, amém? Para que a gente vai, para que a gente tenha um ano de 2015 ricamente abençoado.
Glória a Deus.
Amém? Eu sei que a tua Bíblia já está aberta no livro de Jeremias 18. Tá? Tá, né? Glória a Deus. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
A palavra de Deus no livro de Jeremias 18, verso 6. Vamos ler o verso 6 hoje? Diz assim, olha, porventura não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, porventura não poderei eu, quem está falando aqui é o Senhor Deus, né, fazer de vós como fez esse oleiro. Então, ó casa de Israel, Israel somos nós, a igreja do Senhor, amém? E querido, a palavra de Deus, ela é tão rica, ela é tão poderosa, aleluia, que quando Deus, ele trata de Jeremias, do povo da época lá, de Jeremias, do povo daquela época, ele está tratando de nós hoje, amém? A palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus 13, 8, que ela mesmo, é a mesma ontem, hoje e eternamente, amém? Então o que Deus falou para o povo, para Jeremias e para o povo naquela época, está falando para nós hoje. Então nós somos Israel de Deus, amém? Hoje Deus está mandando eu e você descer a casa do oleiro, amém? Nós estamos descendo na casa do oleiro, porque nós queremos ser um vaso bonito para o Senhor,
amém.
Nós não queremos ficar na igreja e a vida inteira ser barro, nós temos que ser vaso,
amém.
Vaso de honra na casa do Senhor, em nome de Jesus. É por isso, querido, que Deus falou ao coração da pastora Francisca, ao nosso coração, da diretoria, para fazer essa campanha. E essa campanha dos 12 dias de clamor, dos 12 meses de bênção, ela se estende, se espalha para as igrejas, para outros ministérios afora, porque é muito forte, amém? Você orar 12 cultos em pró do teu ano de 2015, ano de honra, né? Ano de honra. E vaso na mão do Senhor, na mão do oleiro, para ser usado pelo Senhor. Então ele falou assim: porventura eu não poderei, porventura, fazer de vós como fez esse oleiro. Ele viu lá o oleiro moldando o vaso. É assim que ele quer. Deus, ele falou isso para Jeremias: ele quer fazer de nós como ele fez com aquele, como aquele oleiro fez aquele vaso. É isso que Deus quer fazer de nós, amém? E para isso nós temos que nos dispor, nós temos que esvaziar de nós para o Senhor nos encher, amém? Glória a Deus. Vamos fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, amém? Amém? Queria que você prestasse bastante atenção, querido, eu não vou demorar, daqui a pouco nós vamos orar, abençoa no mês de março. A obra soberana de Deus é formar vaso a partir do barro. Amém? Deus precisa do barro para formar o vaso. Deus precisa de mim e de você para ele formar homens e mulheres de caráter fortalecidos no Senhor.
Amém.
Deus conta comigo e com você. Deus é quem escolhe o barro. Amém? É Deus que escolhe. Deus escolhe, Deus não faz acepção de pessoas, mas ele escolhe os vasos que ele quer, é dele, amém? Deus é quem escolhe, existe, estava comentando com a pastora Francisca ontem, que existe 200 tipos de barros, mas somente 8 servem para fazer o vaso. Olha, 200 tipos é separado. E o oleiro foi olhar, todo aquele tipo de barro tinha 200 tipos, ele separou 8, somente 8 é separado para fazer o barro, para fazer o vaso. Se Deus nos escolheu, significa que nós somos um bom barro. Amém? Vamos ser um bom vaso. Porque fomos escolhidos, olha, no meio de 200, o Senhor escolheu 8. Oh, aleluia! Você viu como passa por, né, por a mão do Senhor? Se a pessoa não estiver disposta a ser amassada, a ser preparada, Deus deixa ela de canto até que ela resolva. O Senhor nos deu livre-arbítrio. Ele não força. Amém? O oleiro, ele é educado. Ele não pega o barro na marra e fala, vou te fazer na marra. Vem cá que eu vou fazer de você um vaso bonito na marra. Você vai chorando. Não, ele só vai se você tiver disposição no teu coração. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém? Significa que Deus, ele não escolhe se você não quiser. Amém? Então, de 200 tipos, só 8 é separado. E nós somos escolhidos entre esses 8. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí?
Glória a Deus!
Oh, aleluia! É. Quando o barro, querido, é retirado do curtimento, é colocado em um lugar para ser pisado, para sair todo o ar. Olha, quando você viu aqui no filme, o oleiro ali moldando o vaso, já estava na parte final, porque antes de ser moldado, ó, ele é curtido, vai para o curtimento, depois ele é colocado em um lugar e é pisado no barro. Já quem morou no interior, já morei, quando chove bastante gente, as criançadas descalço, você pisa na lama e enche os dedos, né, da lama assim, você gosta de ficar pisando. Eu fiz muito isso no interior, a gente gostava de ficar pisando na lama. Então é assim que eles fazem. Ó, quando o barro é retirado do curtimento, o barro fica lá no curtimento. É colocado, e depois que tira, que ele é curtido, ele é tirado para um outro lugar, para ser pisado, para sair todo o ar de dentro do barro. Então quer dizer que o barro, ele entra no estreito, né, para se tornar um vaso. E às vezes nós entramos no estreito para se tornar um vaso. Ei, a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Então aquele que está em Cristo é nova criatura. Então a gente tem que passar às vezes por momentos difíceis na nossa vida, é ou não é? Nós estamos sendo preparados. Nós, às vezes a gente é pisado aí pelo mundo, e o Senhor nos separa, né, para fazer de nós um barro, mas nós passamos por lutas, né? Olha, é separado, pisado para sair todo o ar, e o Espírito Santo nos prepara, tira de dentro de nós toda a sujeira. O Senhor não faz um vaso de mim e de você sem primeiro nos purificar.
Glória a Deus.
Primeiro ele limpa, né? Se você pegar o barro sujo, de qualquer forma, o vaso não vai ficar bom. O vaso, ele pode entrar ar e rachar. Né? Se ele pegar nós e fazer nós de qualquer jeito, não vai prestar. Então primeiro ele limpa. Amém? Limpa o nosso coração. Ó, o barro é pisado para sair todo o ar que tem dentro do barro, para ele ficar limpo, puro, para depois moldar. Nós também, o Senhor nos pega e limpa o nosso coração, tira os maus costumes que nós trazemos lá de fora, vício, palavras, torpe, né? O Senhor vai tirando, o Senhor vai purificando a nossa vida, vai limpando tudo aquilo que não presta, tirando aqueles costumes ruins lá do mundo. Quando a gente vai bem limpinho, bem preparado, aí ele começa, então, preparar o vaso. Foi aquele preparo que a gente viu aqui, né? O barro tem que estar preparado para ser moldado o vaso, para o vaso ficar bonito. Então é assim que ele faz. Deus não vai pegar nós e vai colocar algo na nossa mão sem nos libertar primeiro, né? Quando você chega na igreja, você não chega na igreja e pega um crachá de diácono, de cooperador, não. Primeiro você passa por um processo de libertação. Primeiro você passa por um processo de libertação. Depois que você é livre, liberto dos vícios, do pecado, daquelas coisas que você trouxe lá de fora, Então você começa a ser usado pelo Senhor. Amém? Você começa a ser usado. Primeiro você tem que ser pisado, jogado fora tudo aquilo que não presta, para você ser usado pelo nosso Deus. Isso quer dizer que o nosso Deus não pega nós, não usa nós de qualquer jeito, mas Ele nos prepara. Amém? Agora, o vaso só não vai ficar pronto se nós não quisermos ser preparados. Né? Tem muita gente que às vezes não quer ser um vaso, não deixa Deus preparar. Mas você vê o processo que o barro passa. Né? Ela é escolhido, depois ela vai para o curtimento, fica lá curtindo, e depois ela é pisada para sair todo o ar, todas aquelas coisas ruins, para sair um vaso ficar bonito. Deus permite que nós sejamos o quê? Humilhados. Porque você precisa ser primeiro é humilhado para depois você ser preparado pelo Senhor. Ali no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, eu vou ler, você só ouve aí. Humilhai, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. Olha, viu como nós temos que ser primeiro ser humilhado, para depois o Senhor nos exaltar. Amém? Amém? Às vezes a gente passa por algum tipo de estreito, de situação difícil. Tem pessoas que às vezes desistem e falam: ah, depois que eu vim para a igreja a minha vida ficou assim. Não, você está sendo preparado. E esse preparo, tudo tem um tempo. Amém? Tudo tem um tempo de preparo. Humilhar e pôr debaixo da potente mão do Senhor. Porque no tempo certo Ele vai nos exaltar. Então tudo tem um tempo de preparo para a gente ser usado pelo Senhor. No Provérbios 29, 23 diz: chegará o dia, na parte B diz assim: chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. O Senhor nos dará honra e glória no tempo de Deus. Seremos honrados. Amém? Nós seremos honrados. Mas para isso nós temos que suportar os pisões, os amassos, né? As perseguições, tantas coisas têm nos tentado nos tirar da presença do Senhor, mas nós temos que suportar, porque depois que tivermos preparado, aí sim o Senhor vai fazer de nós um vaso de honra. Amém? Um vaso de honra na nossa vida. Olha, o próprio Senhor Jesus, querido, Ele foi humilhado. Abre lá a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 8, para você ver. Filipenses 2, 8. Jesus, Ele foi humilhado aqui na terra. Jesus também foi preparado. Jesus, homem, também teve que ser preparado para pregar o Evangelho, para morrer na cruz do Calvário, para passar por tudo que Ele passou, e para que hoje nós estivéssemos aqui ouvindo a palavra. Jesus sofreu. Ele sofreu muito mais que nós, viu? Olha, Filipenses 2,8 diz assim: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, nós observando aqui no texto de Filipenses capítulo 2, que Jesus foi humilhado. Olha, verso 8: achou em forma de homem, humilhou-se a si mesmo e sendo obediente até a morte de cruz. Então por que nós também não vamos ser humilhados? Às vezes as pessoas nos humilham aí fora, mas nós vamos ser exaltados pelo nosso Deus. Não espere nada do homem aí fora não, mas espere de Deus. No tempo certo, o Senhor te exaltará, viu? O Senhor irá nos exaltar. Mas todos passam por um período de humilhação. É um processo para a gente ser aprovado pelo Senhor. Olha, obediente até a morte. Por isso Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu um nome. Então Deus vai te exaltar e vai te dar um nome. Amém? Se terá um nome. Um nome para zelar. As pessoas vão olhar para você e não vai nem acreditar. Porque você foi transformado, foi transformada. Amém? Aonde você vai, aonde você passa, você vai refletir a luz de Jesus sobre você. As trevas vão ser ofuscadas, vai bater em retirada, porque você é luz. Mas primeiro você passa por um processo até de humilhação. É? Humilhar e pôs debaixo da potente mão de Deus, 1 Pedro 5,6, para que no seu tempo vos exalte. Amém? Por isso nós temos que nos colocar assim, para Deus nos exaltar. E Jesus foi exaltado. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará um dia no céu e na terra diante do Todo-Poderoso que é Jesus.
Glória a Deus.
Amém? No céu, olha aí, no céu e na terra. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É, todo nome que dobre o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, até os que morreram debaixo na terra, um dia quando Jesus voltar, os mortos serão ressuscitados e eles vão se curvar diante do Mestre. Sabia disso? Vão se curvar. Eles vão se curvar diante de Deus, até os que morreram quando Jesus voltar. É sério, amado? Por isso nós temos que fazer a vontade de Deus hoje. Olha, todo joelho se dobra. Já viu aquelas pessoas arrogantes que falam que não precisa de Deus? Vai se curvar. Já viu? Aquelas pessoas prepotentes, orgulhosas, que o Deus dela é o dinheiro, é a fama, né? Um dia ela vai se curvar diante do Senhor. Coitada dessas pessoas que morrerem, se morrerem sem Jesus, vai ter que curvar, vai ter que reconhecer. Se não reconheceu aqui na terra, ou se reconheceu, não deu valor, vai. Quando Jesus voltar, ela vai se curvar diante do Senhor. A palavra de Deus está dizendo isso. Por isso que nós estamos aqui fazendo essa campanha, dizendo que nós somos barro, estamos nos humilhando aqui nesses 12 cultos diante do Senhor, porque nós vamos ser exaltados.
Aleluia.
Amém? Aleluia! Glória, aleluia! Deus. Vamos ser exaltados sim pelo nosso Deus. O Senhor tem algo grande para nossas vidas. Deus está preparando o melhor para nós. Amém? Louvado seja Deus. Deus permite que nós sejamos humilhados. Sabe por que Ele permite? Porque Ele quer nos exaltar. E Ele não pode nos exaltar se você não quiser ser humilhado. Primeiro nós temos que humilhar. Primeiro nós temos que descer na olaria do Senhor, para depois sair um vaso bonito de lá, preparado para o Senhor. Amém? Ó, um vaso fraco. Então esse processo do barro é para fazer um vaso. Um vaso fraco, ele quebra fácil. Quando você vai comprar um vaso, você olha, né? Você bate nele para ver se é um vaso forte, né? Porque um vaso fraco, ele quebra fácil. Aí diz aí também os estudiosos que o vaso, antes de ele ficar pronto, mistura-se palha fina, pedra triturada e resto de cerâmica para o vaso ficar forte. É, o vaso tem uma mistura para ele ficar forte. Amém? Deus não quer vaso fraco. Ele é quem ele quer um vaso, ele quer fazer de nós um vaso forte. Ele não quer um vaso fraco. Amém? Por isso, para o vaso ficar forte, espiritualmente falando, ele precisa ter os frutos do Espírito.
Aleluia.
Amém? O vaso, literalmente falando, ele precisa ter palha fina, que eu peguei lá, né? Pedra triturada e resto de cerâmica para ele ficar fortalecido, literalmente falando. Espiritualmente falando, você é vaso na mão de Deus. Você precisa do quê? Ser os frutos do Espírito dentro de você vai fortalecer você, você vai ficar um vaso forte. Amém? Deus conta com vaso forte. E para isso, Ele derrama sobre nós o Espírito Santo, o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, que diz assim, que o fruto do Espírito é amor. Você precisa de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então esse aqui é o que vai fortalecer o vaso. Amém? Nós seremos fortalecidos com o fruto do Espírito. Então se a pessoa é um vaso, amém? Se a pessoa é um vaso e ela não tem o fruto do Espírito, ela é um vaso fraco. A qualquer momento o vaso pode quebrar. Por isso precisa ter o fruto do Espírito dentro de nós. Amém? Para ficarmos fortes. Em nome de Jesus, todo cristão, querido, precisa ter o fruto do Espírito dentro dela. Alegria, primeiro, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Aí você fica um vaso forte e ninguém vai te resistir, porque você é forte no Senhor. Amém? É preciso isso. Se não tiver os frutos dentro de nós, nós não temos força para continuar. Amém? Os frutos têm que estar dentro de nós, querido, para nós vencermos os obstáculos, as lutas que surgirem. Então, voltando para o texto de Jeremias, ele diz: porventura não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro? Então ele leva Jeremias até a casa do oleiro e mostra como uma pessoa precisa ser para ser fortalecido no Senhor, como ela precisa passar por onde ela precisa passar para ela ser um crente fortalecido. Se nós não tivermos o Espírito Santo dentro de nós, os frutos do Espírito dentro de nós, nós não vamos suportar as lutas que nós vamos enfrentar aí fora. Amém? Então é assim que tem que ser. O vaso precisa ser forte. O vaso não pode encostar e quebrar. Já viu aquele vaso que você põe na mesa, você rela e fica, oh, quebrou. Aí você joga lá no canto. Fica lá no canto jogado. Então não é esse tipo de vaso que o Senhor quer fazer de nós. Ele quer fazer de mim e de você um vaso forte. Amém? Um vaso fortalecido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. É assim que Ele quer fazer de nós. Então nós precisamos buscar o dom do Espírito. Tanto é que nós pregamos aqui o ano retrasado na escola dominical, em vários cultos, trouxemos estudos sobre o fruto do Espírito, para que a gente fique fortalecido no Senhor, em nome de Jesus, para que Satanás não venha roubar de nós a bênção que Deus tem preparado para nossas vidas. Em nome de Jesus, seja um vaso forte na mão do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Agora, na parte aqui para a gente encerrar, eu coloquei aqui 10 características de um vaso aprovado. Nós precisamos ser um vaso aprovado pelo Senhor. Lá no livro de 2 Timóteo 2,5 diz: procura te apresentar a Deus aprovado, que não tem que se vergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Amém? Um vaso aprovado pelo Senhor, eu pus aqui, ele precisa ser santificado. Amém? A característica de um vaso aprovado, ele é santificado. 1 Pedro 1,16 diz: sede santo, porque eu sou santo. É disciplinado. É um vaso aprovado, ele é também disciplinado. O servo de Deus deve disciplinar a sua própria vida. Amém? Você tem que disciplinar a sua própria vida. Essas são as características de um vaso forte. Responsabilidade. Não faz a obra de Deus relaxadamente. Não. Um vaso aprovado, ele tem responsabilidade com as coisas do Senhor. O que ele faz direito. Amém? Ainda que você faça pouco, mas faça direito, com responsabilidade. Aí você está mostrando que você é um vaso aprovado. Não faz as coisas relaxadamente. Honesto, você, um vaso aprovado, ele é honesto. Ele anda na honestidade. Amém? Um vaso aprovado, ele é valente e corajoso. Não desiste quando surgem as lutas e as perseguições. Né? Quando vem as lutas e as perseguições, ele não deixa a obra de Deus, se ele for um vaso aprovado pelo Senhor. Se ele for um vaso que foi moldado pelo Senhor, ele não deixa a obra de Deus quando as lutas e as perseguições vierem. Amém? Hoje a gente vive num mundo onde você pode pregar o Evangelho com liberdade, na liberdade do Espírito Santo. Nós vivemos a época da graça de Deus. Você pode sair com a tua Bíblia e ir para qualquer lugar, que ninguém vai te incomodar. Então você vive, nós estamos vivendo a época da graça. Mas chegará um tempo, né? Chegará um tempo que se você sair com a Bíblia falando de Jesus, você pode correr risco de vida. Esse é o tempo da perseguição. Quem viveu esse tempo? Os discípulos. O próprio Senhor Jesus. O povo da época de Jesus. Logo que Jesus morreu e ressuscitou, Herodes continuou perseguindo o povo. Eles iam pregar o Evangelho na praça e lá eles eram apedrejados. Lembra de Estevão? Estevão foi apedrejado, porque pregava o Evangelho na praça. Foi apedrejado. A Bíblia diz que Tiago cortaram, deciparam a cabeça, o pescoço de Tiago. Então era terrível naquele tempo. Mas quando a pessoa, ela é valente, ela é cheia do Espírito Santo, ela é um vaso aprovado, pode vir as lutas, as dificuldades, que ela não vai desistir. Ela é valente e é corajosa. Quando Moisés morreu, Deus levantou Josué para conduzir o povo. E Josué sabia que a luta era grande. E Deus então, ele orienta Josué. Ele falou assim para Josué: ser forte e corajoso. Fala para ele: ser forte e corajoso. Não se desvie da palavra de Deus, nem para a direita nem para a esquerda. Vai nessa tua força que eu sou contigo. Deus traz palavra de encorajamento para Josué, para Gideão, porque sabiam que tinha uma luta que eles iam enfrentar. Amém? Então nós temos que ser fortalecido na força do poder do Espírito Santo de Deus. Um vaso aprovado, um vaso aprovado pelo Senhor, ele é fiel. Amém? Ele não nega a fidelidade. Fiel a Deus, fiel à sua família, fiel à igreja, que é os irmãos da igreja, fiel à igreja. Ele não deixa, porque ele é aprovado pelo Senhor. Ele tem caráter. Ele é moldado como com caráter, assim como Neemias. Caráter de cristão, caráter de irmão. A Bíblia diz que Neemias tinha caráter de cristão. Ele se compadecia pelos irmãos, pela igreja de Jerusalém, pelo povo de Jerusalém que estava morrendo, que estava os muros derribados. Mas Neemias tinha caráter de cristão, de um guerreiro, de um lutador. E a Bíblia diz que Neemias foi lá para erguer aquele muro, para ajudar o povo, e ele não desistiu. O inimigo veio, perseguiu, mas ele não desistiu. A Bíblia diz que em 52 dias, Neemias deu os muros da cidade pronto. Ele ergueu a cidade de Jerusalém, amém? Porque ele tinha caráter, ele tinha determinação, ele era fiel, amém? Uma outra característica do servo aprovado de Deus, ele é obediente. Ele guarda a lei de Deus, guarda a sua palavra no coração, amém? Guarda no coração, querido, guarda a palavra de Deus no teu coração. A Bíblia diz: guardei a palavra no coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Amém? Então eu tenho que guardar a palavra no meu coração. Eu não posso vir aqui na igreja como um clube social. Eu não posso vir aqui só para passear. Eu tenho que vir aqui para moldar o meu caráter diante de Deus, para ser uma nova criatura. Eu venho aqui para o Senhor me moldar cada dia um pouquinho, para que até eu chego, vou sendo preparado pelo Senhor, até Jesus voltar. Amém? Em nome de Jesus. Uma outra característica do servo aprovado, moldado pelo Senhor, ele se enche o coração de amor. Ele ama a obra de Deus. Amém? Ele é sincero. Amém? Ele vive na sinceridade de Deus, ele vive debaixo das promessas do Senhor. Ele não faz as coisas que vêm na cabeça dele primeiro, ele consulta o Senhor, se é da vontade de Deus. Querido, eu sei que você está fazendo essa campanha, que você está se esforçando para estar aqui todos os cultos. Deus vai te honrar. Amém? Deus vai fazer de você um vaso de honra. Nós estamos aqui sendo preparados para ser vaso de honra, vaso de bênção nas mãos do nosso Deus, para ser usado na obra do Senhor. A obra de Deus aqui na cidade de Guarulhos, ela é muito grande, e Deus conta com homens e mulheres aprovados, que não tem o que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Amém? Em nome de Jesus. E é para isso que nós estamos fazendo essa campanha, para nós sermos honrados pelo Senhor, o ano de honra sobre as nossas vidas. E para isso nós temos que descer na olaria de Deus e deixar o oleiro nos moldar. Existe área da nossa vida que precisa ser consertada, que precisa ser reparada, e que nós não podemos, se não for o próprio Deus que venha nos ajudar. É por isso que nós estamos juntos nesta campanha, trabalhando, lutando, que é para o Senhor mudar as nossas vidas, em nome de Jesus, que é para o Senhor nos ensinar, para a gente crescer junto. Amém? Todos passam por esse processo de aprender na presença do Senhor, todos passam por esse processo de descer na olaria de Deus, ser moldado, ser preparado, para que amanhã o Senhor possa nos usar. Porque às vezes vem uma luta, você está aí fora, passa por uma luta, por uma dificuldade, e se você não estiver preparado, não for um guerreiro aprovado pelo Senhor, você pode deixar a obra do lado e ir embora. Mas se você foi preparado pelo Senhor para ser um cristão de caráter, de responsabilidade, valente, corajoso, se você foi preparado para isso, então quando vier as lutas, quando vier a dificuldade, você vai tirar de letra e vai dizer: eu continuo com meu Deus. Você pode fazer como Paulo fez. Amém? Paulo passou por muitas lutas e pregou o evangelho até a morte, e todos morreram porque eles mataram, todos foram mortos naquela época porque pregava o evangelho. E se eles não tivessem sido preparados pelo Senhor, eles não suportariam a perseguição da época, mas eles foram preparados. Amém? Então nós temos que ser preparados, querido, porque quando alguém vir para te tirar da comunhão, você fala: não, maior é o que habita em mim do que o que está no mundo. Amém? Maior que está comigo, que habita em mim, do que aquele que está no mundo. Por isso nós temos que estar sempre sendo preparados pelo Senhor, sempre, sempre. O Senhor quer fazer de nós vaso de honra na mão do Senhor. Olha, o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, diz o Senhor, ó casa de Israel. Amém? Então o Senhor não nos deu essa palavra de qualquer forma, de qualquer jeito. Primeiro ele preparou essa palavra para pôr no nosso coração, para que nós estivéssemos aqui aprendendo. Amém? Em nome de Jesus. Feche um pouquinho os teus olhos agora. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Meu Deus e Pai. Meu Deus e Pai. Pai querido, santo e amado. Senhor, não deixa que nenhum dos teus filhos desista, Pai, de ser preparado pelo Senhor, de vir à tua casa, de descer até a olaria de Deus para ser moldado, Pai. Sabemos que as lutas surgem dia a dia, Pai, mas nós estamos firmes nos teus caminhos. Importa é fazer a tua vontade do que fazer a vontade do mundo. Por isso eu quero pedir nesse momento: fortalece esse irmão, essa irmã, esse jovem. Fortalece, Pai, para que ela possa ir até o final dessa campanha e ser honrada, ser honrado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na tua presença. Faça de nós o vaso da maneira que o Senhor quer fazer, Pai, porque o teu jeito é melhor do que o nosso. Faça, Senhor, nos molda. Faça, Senhor, deixa-nos do jeito que o Senhor quer. Em nome de Jesus, faça a tua vontade, como disse Paulo, porque a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. E nós te agradecemos, Pai, por esse mês de maio, de
de março. Estamos orando hoje pelo mês de março. Abençoe teus filhos em nome de Jesus.